Vamos juntos? Tema de hoje: uma igreja sendo cuidada por Deus. E eu quero começar lendo Atos dos Apóstolos, no capítulo 4. Deveria ter anunciado já antes para vocês, para irem encontrando. Atos dos Apóstolos, no final do capítulo 4. Depois eu vou ler Atos dos Apóstolos também, capítulo 5. Atos 4, 32 até o 35. Depois eu leio o capítulo 5, do versículo 12 até o final do capítulo. Vou discorrer um texto longo com os irmãos hoje aqui. E aqui mostra como a igreja vivia. Atos 4, 32 diz assim: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles. Porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Capítulo 5, versículo 12, em diante. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Eu vou só explicar aqui essa frase, porque ela passa batido para a gente e não faz parte da minha mensagem. Então, deixa eu explicar agora. É interessante como o livro de Atos relata milagre. Ele não relata só como milagre, ele relata primeiro como sinais. Sinal é alguma coisa que te orienta para algo. Isso é um sinal. Então, os sinais orientavam para a pregação da palavra de Deus. Os sinais eram para confirmar que aquilo que eles estavam pregando era de Deus. E prodígios, ou pode ser traduzido também como maravilha, é alguma coisa extraordinária, fora do ordinário, fora do comum. Algo que a gente nunca viu. Então, Deus fazia, inclusive, maravilhas entre o povo. Talvez multiplicação de alimentos, ou mais do que cura, né? Sei lá, uma pessoa com a perna, crescer a perna da pessoa. Gente, esses milagres acontecem, eu já vi isso acontecer. Então, é possível Deus fazer maravilhas, coisas que a gente não imagina. E é isso que acontecia aqui, pelas mãos dos apóstolos. Ainda no versículo 12 diz: e todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas, dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo tinha grande admiração por eles. E aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor. Uma multidão de homens e mulheres. Possivelmente aqui nós temos um grupo de 10, 12 mil pessoas, ou até alguns chegam a dizer que tinha em torno já de umas 15 mil pessoas. Para uma cidade que talvez tivesse ali entre 60 mil habitantes, é um valor muito alto. Então, continuando aqui, versículo 15, a ponto de, olha os sinais como eram, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sob leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Versículo 17. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, isto é, do partido dos saduceus, ficaram com muita inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu a porta da prisão, e levando-os para fora, lhes disse: vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. O evangelho é isso, palavra de vida. Tendo ouvido isto, logo ao amanhecer, entraram no templo e ensinavam. Quando chegaram, o sumo sacerdote e os que estavam com eles, convocaram o sinédrio e todo o conselho dos anciãos do povo de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas, quando os guardas chegaram lá, não os encontraram no cárcere. E voltando, relataram, dizendo: encontramos a prisão fechada, com toda a segurança e as sentinelas nos postos junto às portas, mas abrindo as portas, não encontramos ninguém dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos, sem saber entender, divididos entre muitos caminhos e ideias, seria isso, a respeito deles, e do que viria a ser isto. Nesse momento, alguém chegou e lhes comunicou: vejam, os homens que os senhores prenderam estão no templo, ensinando o povo. Então o capitão e os guardas foram e trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram os apóstolos, apresentando-os ao Sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue deste homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com sua mão direita, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. E nós somos testemunhas destes fatos, nós e o Espírito Santo, que Deus deu aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo isso, se enfureceram e queriam matá-los. Até aí na leitura, por enquanto. Começa o texto dizendo: da multidão dos que creram, era um só o coração e a alma do povo. Diz que eles tinham tudo em comum. Eu fico imaginando sempre através dos olhos de Pedro, é assim que eu estou tentando ler esses textos, como se eu fosse um dos discípulos ou até no lugar do Pedro, vendo tudo aquilo. Vendo aquelas pessoas repartindo o que têm. Vendo, por exemplo, uma mulher que acabou de fazer um pão quentinho, trazendo aquele pão quentinho ali, entregando na mão de uma viúva que não tinha nada o que comer em casa. Vendo, por exemplo, algum homem que juntou dinheiro lá e com medo, não é, guardando dinheiro, mas daqui a pouco ele vê que tinha gente mais necessitada, e ele vem e doa o dinheiro para juntar com outras pessoas, como faziam aqui, para comprarem alimentos e suprir as pessoas que às vezes passavam fome. Nós estamos num tempo de uma crise muito forte em toda aquela região. Então, era legal de ver esse movimento da igreja. Certamente os jovens da igreja recolhiam talvez aquelas frutas ou trigo e tantas outras coisas que as pessoas doavam, juntavam em caixas ou sacos e iam levar na casa de pessoas. E só se você algum dia passou fome na vida, deve saber a alegria que é alguém chegar na tua casa com uma cesta básica, não é? com alimentos ou algo parecido. E então, a alegria do povo em ver todo mundo se dividindo o que tinha. É nesse momento que eu acho que Pedro deveria estar ali, naquele lugar. O pórtico de Salomão era um lugar grande, assim, você um dia que ver alguns desenhos dele, eles são um lugar com alguns telhados, assim, um pátio bem grande, maior do que isso daqui, onde as pessoas podiam se reunir, porque lá no templo só entravam os sacerdotes. Lá do outro lado era a reunião dos sacerdotes, e ali no templo só os sacerdotes principais entravam. E aqui era o lugar onde era limitado ao povão, vamos dizer assim. E então, naquele lugar, certamente cheio de colunas, Pedro talvez ali encostado numa daquelas colunas, vendo aquele povo fazer isso. Naquelas mesas, as pessoas comendo juntos, ricos e pobres, não havia diferença entre eles. Eu acredito que Pedro deve ter pensado: era aí, por isso que Jesus insistia em chamar Deus de Pai. Na oração que ele ensinou para a gente, ele ensinou chamá-lo de Pai Nosso, não Pai Meu, mas Pai Nosso. O pão nosso não é pão meu de cada dia, mas é o nosso. Tudo lhes era comum. Ora, se o Pai é nosso, então você é meu irmão, e se você é meu irmão, peraí, vamos botar água no feijão. Você não vai passar fome, você é meu irmão. Quando a gente entende que é da mesma família, é por isso que essa igreja, ela crescia em comunhão, não porque os líderes tinham aprendido numa reunião eclesiástica de como tratar o crescimento da igreja. Estou falando por causa das técnicas que aparecem hoje em dia, estou falando como pastor agora. As técnicas que aparecem hoje em dia, não, vocês pegam, dividem as igrejas em células assim, colocam os líderes, sublíderes, tudo mais, centro, treinamento, retiro, faz isso, faz aquilo, que o grupo cresce. É tudo esquema, esquema de piramidal, de marketing de rede. Não tinha nada disso lá. Havia comunhão. Eles entenderam, Deus é o nosso Pai e nós somos irmãos. Se vira, vamos ter que se amar. Nós somos uma só família. Nós vamos entender um ao outro, vamos repartir o que a gente tem, vamos ajudar um ao outro. Algumas pessoas passavam necessidade, falou, e Jesus ensinou, partiu o pão na ceia, lembra? E disse, façam isso em memória de mim. Façam isso o quê? O partir o pão. Ou seja, enquanto for igreja, ninguém vai ter falta de pão. É isso que é a ideia. Então aquele povo vivendo desse jeito, isso contagiou Jerusalém. Porque Jerusalém já estava por aqui de religião. O que não faltava em Jerusalém eram esquemas de religião. Não faltava isso em Jerusalém. Porque a religião em Jerusalém ela tinha se tornado sofisticada. A religião em Jerusalém ela tinha se tornado hierárquica. Os grandes vestiam roupas que os destacavam do povo, claramente que eles eram sacerdotes, que eles eram mestres da lei e tudo mais. E quando essas pessoas passavam, você abria caminho, podia nem tocar neles, você podia. A religião ela era formal, ela era sem graça, vamos dizer assim. E aquele povo vendo uma alternativa de comunhão, de relacionamento, de louvar a Deus juntos todos os dias, de estar um na casa do outro, de comer juntos as suas refeições com alegria e simplicidade de coração, como diz Atos 2,46. Então, essa comunhão fez com que a igreja crescesse. E a igreja foi crescendo bastante naquele tempo, e o que esse crescimento provocou? Provocou ciúmes, principalmente nos líderes judaicos, que não admitiam aquele crescimento da igreja, já que, como assim, eu que estudei anos a lei, vou ensinar e ninguém quer me ouvir, e esses daqui que eram o quê? Pescadores, Pedro, Tiago, João, tudo pescador, né? Eram pescadores, vou ensinar o quê para vocês? Então, esse ciúme mexeu com eles. Mas a igreja, nesse momento, passou também por uma outra situação, uma situação interna. Havia um homem muito generoso na igreja, um tal de Barnabé. Barnabé foi um apelido que deram para ele. O nome dele era José. José. E esse José, lá de Chipre, tendo ele terrenos lá em Chipre, vendeu e pegou o dinheiro e deu ali para os apóstolos como oferta. Falou, dá aqui para a igreja. Vamos repartir. E a Bíblia fala que eles repartiram entre os pobres, para ajudar as pessoas. Barnabé era um homem muito respeitado. E aí teve gente que quis copiar essa espiritualidade de Barnabé. Um homem chamado Ananias foi lá e também vendeu o terreno dele. Só que ele pegou, reteve metade para ele e doou metade. Nenhum problema quanto a isso. Ele não era obrigado a dar. Ele pode dar quanto ele quiser dar. Só que ele mentiu. Ele falou que ele tinha dado tudo e não só metade. E esse era o problema. Para que, que o homem ia dizer que deu tudo quando não deu? É porque queria impressionar. Era o tipo de pessoa que queria fazer show com a fé. E esse homem que quis fazer show com a fé, nós já temos uma referência disso lá no Antigo Testamento. Não era novidade, o que veio acontecer com ele, não era novidade. Lá nos tempos de Moisés, dois filhos de Arão quiseram fazer show também com a fé. Porque Moisés e Arão uma vez oraram e Deus desceu fogo do céu e acendeu o altar. E a partir dali não se apagava aquele altar. Dois filhos dele, está lá em Levítico capítulo 10, Nadab e Abiú, resolveram fazer um show no meio do povo, uma pirotecnia qualquer. Pegaram, sei lá, algum produto inflamável que descobriram, ou pegaram algum fogo lá de algum outro lugar, a Bíblia chama isso de fogo estranho, não é? E chegaram lá no altar, junto com todo mundo, como se fosse um grande culto, e tchan, só que o que aconteceu? Aquilo virou um incêndio, e eles morreram ali, queimados. A Bíblia diz que saiu fogo do altar do Senhor e os consumiu. Morreram. A igreja já conhecia isso. Este homem Ananias chega para Pedro e mente. Ah, isso aqui é tudo. Pedro falou, por que você deixou Satanás encher o teu coração? Se você, Pedro fala, olha só o que Pedro fala. se você retivesse todo o dinheiro com você, não era teu. Em outras palavras, o assunto aqui não é dinheiro. O assunto é essa atitude sua do coração. E aquele homem foi julgado naquele exato momento. Sabe o que a Bíblia diz? Caiu e morreu. Esse texto é estranho para mim, porque eu acho ele muito forte. Eu peguei no texto grego para tentar entender, ver se ele clareava alguma coisa para mim. Ele só clareou um pouquinho a cena. Essa expressão caiu é a mesma palavra usada quando Jesus fala daquela casa sobre a areia, que vieram os ventos, os rios, tudo mais e tal, e a casa caiu, a casa desmoronou. Essa mesma palavra. O homem simplesmente apaga, desmorona e cai no chão morto. Eu imagino na reunião da igreja aquilo ter ficado um gelo. Os jovens se levantaram e tiraram o corpo dali. 3 horas depois vem a mulher dele. Pedro dá uma chance para ela. Foi mesmo isso, esse valor que o seu marido falou? Sim, foi. Por que vocês entraram em acordo para mentir ao Espírito Santo? Acontece o mesmo com a mulher. Desmorona, morre. Parece duro isso. Mas deixa eu explicar isso numa perspectiva bíblica. Isso não é novidade, já vimos no Antigo Testamento. Mesmo no Novo Testamento não é novidade, um fato que ocorre depois disso. Paulo escreve uma carta aos Coríntios, e lá em 1 Coríntios capítulo 11, quando ele fala da ceia do Senhor, ele fala do perigo que existe de você tendo maldade no teu coração contra alguém e tomar a ceia. Ele fala disso, por isso examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Ele não está dizendo para deixar de tomar a ceia, porque isso não resolve. Ele falou, eu quero que você se livre da maldade que está no teu coração. Então, se você for participar da reunião do Senhor, o que você deve fazer? Mesmo quando você vai apresentar louvores ao Senhor, você tem maldade no coração, chega para Deus naquele momento e fala, Senhor, eu confesso o meu pecado, eu estou bravo, eu estou com maldade, eu estou querendo matar alguém aqui, né? Estou querendo o pior para aquela pessoa, eu estou um demônio para aquela pessoa, mas eu quero o teu perdão na minha vida, e assim que eu sair daqui, assim que eu puder, já estou falando com essa pessoa e me acertando com ela. É assim que se faz. A Bíblia diz, se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1, versículo 9. Então, quando a gente age dessa maneira, o coração está limpo, aí nós tomamos da ceia do Senhor. Não adianta você falar, não vou tomar. Não adianta, é para tomar. O caso é que você tem que acertar o coração. Agora, Paulo diz o seguinte, lá em 1 Coríntios 11, 30, que porque as pessoas desrespeitaram isso, ele diz, existe alguns entre vós que estão doentes e outros que já dormem. É uma expressão eufêmica para dizer, morreu. É interessante que Paulo mostra, e no versículo, 2 versículos depois, no 32, Paulo mostra uma coisa que é interessante. Ele fala que isso acontece para que a pessoa não seja condenada com o mundo. Então, não é uma morte de condenação, é uma morte de julgamento, mas não de condenação eterna. Ou seja, são nossos irmãos, vai para o céu. Só que aqui na terra, filho, vou apagar você. Porque você está atrapalhando a vida de outros. É interessante como Deus leva a sério essas coisas. A pessoa estava ali no meio da igreja, a igreja estava nascendo, gente. E você sabe, pau que nasce torto, não toma jeito depois. É por isso que quando a gente cuida de jardim, não sei se você já cuidou de jardim, eu já cuidei, quando tem arvorezinha, você coloca algumas estacas ao lado dela para que ela cresça retinha. Porque se cresceu torto, meu querido, você não conserta mais aquilo. A igreja estava nascendo e Deus queria mostrar a sua santidade, mostrar que a igreja é uma coisa séria, que não era brincadeira, que não tem espaço para egos humanos ali. Então, Deus corrigiu isso. Ananias e Safira, pelo meu entendimento da palavra de Deus, estão salvos, estão no céu. Mas aqui na terra, eles seriam um estorvo no meio da igreja. Então, Deus está falando, olha, o que eu tinha para fazer aqui com você na terra, não dá mais. Vou desligar você, vem aqui para o céu. Acabou você, acabou tua vida aqui, acabou. É um juízo de Deus, mas não é uma condenação eterna. É Paulo quem fala isso, para que não sejam condenados com o mundo. Então, a igreja é sério. A igreja não é brincadeira. E é interessante que depois que isso aconteceu, gerou temor no meio do coração do povo. Eu também ficaria, você não ficaria? Alguém falou, você seria membro lá da igreja do Pedro? Meu Deus do céu, se a gente mente, a gente morre. Não é? Então, o povo levou a sério isso. Agora, esse temor gerou reverência, gerou respeito. Mas uma das coisas que acontece logo em seguida é que aumenta as narrativas de sinais e prodígios, maravilhas, milagres, como eu mostrei aqui para vocês, milagres extraordinários, ao ponto do Pedro estar andando na rua e a sombra dele cobrir pessoas, as pessoas serem curadas. O poder da igreja aumentou depois disso. Porque quando há santidade e comprometimento da igreja com o Senhor, Deus opera mais ali. Então, meu querido, igreja é gente, igreja não é instituição. Eu estou falando de mim e de você. Quando a nossa vida é dedicada a Deus, então vem a sabedoria, o conhecimento, o poder de Deus, os dons do Senhor operam através das nossas vidas, para que a gente experimente coisas extraordinárias, além daquilo que é natural a gente ver, quando nós temos dedicação ao Senhor. Por isso a importância de seguirmos a verdade. Note como a Bíblia fala da verdade. Fala que Jesus é a verdade. Fala, por exemplo, que perto está o Senhor daqueles que o invocam em espírito e em verdade. A Bíblia diz também no Novo Testamento, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo. Então nós precisamos adorar a Deus em espírito e em verdade. A Bíblia é da verdade, o cristão tem que ser da verdade, o cristão tem que ser gente correta, gente honesta, gente transparente, sem falsificação. Não casa fake com cristão, está entendendo? Não casa fake com seguidor de Jesus. Seguidor de Jesus, ele é transparente, ele é o que ele é autêntico. E é essa autenticidade que muitas vezes falta. Por isso que a igreja fica meio cinzenta, meio apagada. É uma coisa ou é outra. Tem uma das igrejas que, não é a igreja que eu fui, mas eu fui na cidade onde foram as igrejas, lá de Apocalipse, e há uma igreja que Deus dá mostra um grave erro daquela igreja, ela é chamada de Laodiceia. E o interessante, eu só percebi lá. Quando eu estava lá e eu vi algumas montanhas onde ficava Colossos, tinha um vale enorme, eu estava no outro lado, numas montanhas chamadas Hierápolis. E era interessante, lá em Hierápolis tem águas quentes, tem águas térmicas, aliás, um lugar muito lindo, bonito e tudo mais. Lá em Colossos é montanha, tem inclusive neve. Então, de lá saía água fria. De Hierápolis saía água quente. Essas duas águas se juntavam no vale Laodiceia. E quando existe uma carta escrita a esta igreja lá em Apocalipse, é falado, porque você não é frio e nem quente, mas porque você é morna, eu vou te vomitar da minha boca. Deus está falando, me causa náusea. Gente que parece ser o que não é. Gente que tem coisa misturada. Gente, é um chamado à nossa santidade. Deus, então, santificou a sua igreja com essa atitude. E a igreja trouxe temor à igreja. Mas o temor fez com que a igreja crescesse. A igreja cresceu em poder. A igreja cresceu em santidade. E cresceu ainda mais a sua expressão. E aí muitas pessoas começaram a se converter. Até mais adiante, você vai ver que até sacerdote que era contra, começaram a se converter. Mas isso mais adiante, não agora nesse momento. E então, eles estão pregando lá no templo, realizando milagres, e os sacerdotes se enchem de inveja, porque no templo era lugar do sacerdote ensinar. Os fariseus ensinavam nas sinagogas. Os sacerdotes, que eram saduceus, eram outra divisão do judaísmo, ensinavam no templo. E eles ensinando no templo, esses saduceus, eles eram um povinho estranho, porque eles eram muito ricos, eles eram da high society, eles não aceitavam o Antigo Testamento inteiro, somente os cinco primeiros livros da Bíblia, não acreditavam em anjo, É interessante, eles não acreditavam em anjo, e quando prende Pedro, Deus manda um anjo para libertar Pedro, né? Eu acho interessante isso. Não acreditavam em anjo, não acreditavam em espírito, não acreditavam em ressurreição, não acreditavam em nada disso. Céticos como eram. Eles se aproveitavam das riquezas do templo, controlavam o templo. E eles estavam com muita bronca dos cristãos, por uma razão. O povo todo, quando cometiam pecados, e assim cá entre nós, todo mundo comete pecado. A gente vai para Deus hoje e pede perdão. Sabe como é que tinha que fazer naquele tempo? Fazer uma oferta lá no templo. A oferta, dependendo do seu pecado, era uma pombinha, ou era um cabrito, ou era um boi, dependendo do teu pecado. Mas não adiantava mais ser trazido, você comprava lá no templo. Quem que era o dono dessas coisas? Eram os sacerdotes, eles eram os donos que vendiam para você fazer o sacrifício. E então, quando surge o cristianismo, nos ensina o seguinte, que Jesus é o Cordeiro de Deus, que já morreu pelos nossos pecados. Basta a sua fé em Jesus, que o sangue de Jesus purifica o nosso pecado. Eu não preciso mais fazer oferta lá no templo. Espera aí, mexeu no bolso dos caras. Existe um órgão no corpo humano, que é o órgão mais sensível do ser humano, chamado bolso. Mexeu no bolso dos caras, aí agora a coisa piorou. Imagina, se nós estamos falando de 10 mil pessoas ou 15 mil pessoas, são 15 mil pessoas que não faziam mais ofertas no templo. Que não compravam bois, nem ovelhas, nem essas coisas lá, que eram feitas lá no templo. Eles faziam as ofertas dele no templo ao Senhor, isso eles faziam. Mas não, nada mais desse negócio de bois e templo, e essas coisas todas, eles não precisavam. E aí Pedro está ensinando lá no templo. E o sacerdote vendo, ele vai ensinar, ninguém para. Aquela multidão ouvindo um pescador, mandaram prender. Prenderam Pedro, mandaram para o cárcere, e já é a segunda vez que ele vai preso, né? A primeira foi quando ele curou aquele paralítico na porta do templo, lembra disso? Um coxo, na verdade. Então, narramos isso na última ministração que eu tive aqui com vocês, de Atos capítulo 3. Prenderam Pedro aquela vez, agora, prenderam de novo. Eu imagino Pedro sendo preso, indo lá para a prisão. Porque os cristãos não resistiam. Eles aprenderam com Jesus, se bater numa face, vira outra. Se falar para você, tem que andar uma milha comigo, anda duas. Faz isso. Faz o que as pessoas não estão esperando. Jesus, por exemplo, quando foram prender Jesus se entregou. Ele falou, não preciso de paus e espada, eu vou. Ele se entrega. Os cristãos agiam dessa maneira. E Pedro, aprendendo isso, fez isso, se entregou. Tá bom, vou lá. Levaram ele para a prisão, ele já conhecia o caminho, já tinha sido preso lá. O cheiro da prisão, o ambiente da prisão, sendo tratado como um malfeitor, o olhar torto dos guardas com ele, talvez ele até passando assim, falando, e aí, beleza? Já conhecendo os caras, já. Vamos lá para a prisão. Trancaram Pedro. Tranca Pedro lá na prisão, coloca guardas na porta até o dia seguinte. Acontece que durante a noite, um anjo do Senhor vai, abre a porta da prisão, tira Pedro de lá. E um detalhezinho, depois ele ainda fecha a porta da prisão, porque no dia seguinte encontraram a prisão fechada. Esse anjo entendia de fechadura. Eu acho que ele é desses anjos da guarda que tem lá na Vila Nova Cachoeirinha, onde eu nasci. Lá a gente entende disso. Então, esse anjo chega para Pedro e fala assim, liberta Pedro. E diferente do que a gente imaginaria, ele chegar para Pedro e falar, Pedro, sai daqui, sai correndo, se esconde, eles querem matar você. Sabe o que o anjo fala para o Pedro? Falou, amanhã cedo no templo, pregando de novo. Vai lá e prega essas palavras da vida. Pedro correu para cá, tirou ainda uma sonequinha, cedinho, foi para o templo pregar em obediência. Reunião do Sinédrio. O Sinédrio se reúne. E a reunião do Sinédrio é toda formal. Lá, o que era o Sinédrio? Composto de 70 anciãos, esses 70 anciãos, e mais um que era o sumo sacerdote. Além dele, tinha o conselho dos anciãos, que eram os homens ricos da cidade, que também, os grandes proprietários da cidade, que também opinavam nas decisões ali. O Sinédrio era a suprema corte ali dos judeus. Reunião da suprema corte, o sumo sacerdote, quando ele entra, todo mundo já tem que estar presente e paramentado. com aquelas roupas que você conhece nos filmes. E então entra o sumo sacerdote, todo mundo fica de pé, recebe o sumo sacerdote, senta-se, vai iniciar a reunião. Por favor, tragam os presos. E aí os caras foram buscar. Agora, chegam os guardas lá na prisão, tudo bem, tem os guardas lá que estão guardando, dá um alô para os caras, abre a prisão. Um vira para o outro e deve estar falando, você está vendo o que eu estou vendo? Não tem ninguém aqui. Olharam, não tem lugar para fugir, não tem lugar para sair. Estava trancado, chegaram os guardas e falaram, cara, cadê os presos? Eu falei, estava aí dentro. Mas ele não está mais, mas a gente não saiu daqui da guarda. E agora para explicar isso, a reunião está lá. Com as mais altas autoridades ali dos judeus. E aí voltam os guardas lá. E daqui a pouco o sumo sacerdote, cadê os presos? Pois não, senhor. Os presos, não está lá, senhor. Como não está? Eu fui lá, senhor, e não está. Como? Fugiram? Não sei, senhor. A porta estava fechada. Como assim a porta fechada? E cadê os guardas? Os guardas estão lá, senhor. E a porta estava fechada, senhor. Nós vimos isso. Mas isso não pode acontecer. Não pode acontecer, mas aconteceu, senhor. Eles não estão lá. E imagina. E aí disse que houve uma confusão entre eles, porque eles ficaram pensando, o que é isso? Com que nós estamos lidando? Porque na cabeça deles, eles eram de Deus, fazendo justiça de Deus. E talvez eles pensassem assim, será que tem uma força demoníaca tão forte que a gente nunca viu, que está fazendo mágica de transportar pessoas? Eles não sabiam com que eles estavam lidando, ficaram confusos. E ali confusos, conversando um com o outro, um achando uma coisa, outro achando outra, acabou chegando ali, senhor, por favor, senhor, sabe os homens que vocês estão procurando? Sim, estão lá no templo ensinando. Na hora, o chefe da guarda, que era a segunda maior autoridade ali, vai buscar o Pedro lá, pregando, juntamente com o guarda, junto com ele. Só para você ter uma ideia, o chefe da guarda equivaleria à mais alta autoridade na questão do policiamento do judaísmo. Seria nos nossos dias como se fosse um general ir buscar você, entendeu? Mais ou menos isso. Vai lá o chefe da guarda, Pedro está pregando, e aí vê o chefe da guarda chegando, talvez ele já falou, gente, de novo. Nessa vez, eles não forçaram nada, porque viram que a multidão estava com eles ali. Pedro se entrega. Eu vou lá com os senhores. Foi lá com eles. Chegando lá, tem que se explicar. Nessa vez não foi só Pedro, estava Pedro e os demais. Porque depois que Pedro foi solto, os outros caras sabendo foram já para o templo também junto com ele pregar. Todos eles foram presos naquela hora. E estão lá diante do sacerdote agora. E o sacerdote fala o seguinte para eles: nós não falamos expressamente para vocês não falarem mais deste nome. Eu pergunto, por que ele não falou não falarem mais de Jesus? Sabe por quê, querido? O nome de Jesus perturba quem não ama a Deus. O nome de Jesus perturba as forças do inferno, mesmo que esteja travestido de religião. O nome de Jesus tem poder. Pode notar que algumas pessoas até falam, o Cristo, o ressurreto, o que é bíblico, não está errado, mas a Bíblia nos ensina a usar o nome correto, e o nome correto é Jesus. Note, por exemplo, que Paulo, quando ele escreve a carta aos Filipenses, ele cita um cântico que a igreja cantava, e nesse cântico exaltava o nome de Jesus, dizendo o seguinte, pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo outro nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus Pai. É isso. Palavra de Deus. Há poder nesse nome de Jesus, meu irmão. Há poder no nome de Jesus. É nesse nome que eles curavam os enfermos. É isso que Pedro fala quando, na primeira prisão dele lá, quando ele foi preso a primeira vez, que curou aquele paralítico, ele falou, eu estou pregando sobre o nome de Jesus. Ele falou, mas nós matamos. Ele falou, mas ele está vivo. Prova. Ele falou, está aqui este homem. Vocês conheciam muito bem ele, 40 anos, aleijado desde nascença, hoje está andando aqui por causa do nome deste Jesus. Há poder no nome de Jesus. É por isso que no final do capítulo de Marcos 16 diz assim: em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. É fantástico o poder desse nome. Eles conheciam muito bem isso. O que fizeram então? Sem saber o que fazer, se levanta um homem no meio deles. Um homem bem reconhecido entre os judeus. No passado, pouco tempos atrás, dois grandes mestres judaicos haviam sido levantados, Hilel e Shammai. Eram dois grandes rabinos. O neto de um deles agora, já idoso, senhor já, era considerado o maior mestre em Israel. Este homem chamava-se Gamaliel. Inclusive, mais adiante você vai ver que Gamaliel teve um discípulo, e esse discípulo chamava-se Saulo de Tarso. É interessante quem que Deus escolhe, não é? Este Gamaliel pede a palavra e pediu o seguinte: poderia retirar os presos daqui, por favor, esses homens daqui? Retiraram. Em reunião ali com os anciãos e todo o sinédrio, ele fala: senhores, no passado nós já tivemos um grande líder que se rebelou, chamado Teudas, mas quando ele foi morto, os discípulos dele se dispersaram. Depois nós tivemos um outro líder, nos tempos lá do recenseamento, um tal de Judas, lá da Galileia. E quando esse Judas foi morto, depois os seus discípulos também se dispersaram. Talvez é o mesmo que vai acontecer com esse grupo. O líder foi morto. E esses homens, em pouco tempo, se dispersam. Vamos ver bem o que nós estamos fazendo. E aí vem o conselho de Gamaliel. Por quê? Se isso que esses homens estão fazendo é pela força humana, em pouco tempo isso vai se dissipar. A gente não tem que lutar contra isso. Mas se eles estão fazendo pela força divina, não tem nada que nós possamos fazer para barrá-los. Conselho de Gamaliel. E todos aceitaram e acataram aquele conselho de Gamaliel. Mesmo assim, mandaram açoitar Pedro e todos os outros, e depois liberá-los. O que acontece é que, depois que Gamaliel traz esse conselho, ele não sabia, mas sendo um homem firme na palavra como ele era, ele não sabia que ele estava profetizando algo. Porque pensa aqui comigo, ele está dizendo: se estes homens são enviados de Deus, então não tem nada que a gente possa fazer contra. E é verdade. Os anos passaram. Onde estão os saduceus? Nem existe mais essa seita. Cadê esses sacerdotes do templo? Não existe mais nada disso. Aliás, nem aquele templo já foi destruído, lá nos anos 70. Mas cadê a igreja? Está aqui hoje, o evangelho se esparramou na terra, aqueles homens pregaram em todos os lugares, e o evangelho foi crescendo, 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 e como diz um hino da renovação dos anos 60, ninguém detém, é obra santa, amém, meu irmão? É isso, ninguém vai deter esse crescimento da igreja, o crescimento do evangelho. Fica de pé comigo, eu quero ler o último texto com vocês. Nesse último texto nós vamos pegar, depois ali do conselho de Gamaliel, diz ali o texto em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, no versículo 39 ao 42, eu vou pegar o finalzinho do 39, o texto diz assim: e os membros do Sinédrio concordaram com Gamaliel, então chamaram os apóstolos e os açoitaram. Uma pausa. Queridos, os açoites é uma cerimônia com 40 açoites. São açoites no peito e nas costas. Aquilo dói. Não é um chicotezinho. Eu não sei se esse daqui era os açoites romanos, que tinha até pontinhas de chumbo na ponta, de modo que entra na carne e arranca. Eu acho que não era esse caso dos açoites aqui. Talvez fosse aqueles de fibras, em que as fibras são dispersadas na ponta, de modo que ele bate e arde, e marca, 40, sangrou, rasgou a carne, arranhões, ardência, dor e humilhação, tudo por causa de inveja de outros religiosos. E aqui então o texto diz assim, versículo 40, então chamaram os apóstolos e os açoitaram, e ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, os soltaram. E aí o que, é que você espera? Que eles vão para casa lamentando, falam, ó, galera, vamos maneirar aí porque a coisa está feia. Olha o que diz o versículo 41, e eles se retiraram do sinédrio muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por este nome. E todos os dias, eles iam onde? No templo e de casa em casa, no mesmo lugar onde foram presos, no templo e de casa em casa, e não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. A coragem desses homens e mulheres precisa estar no nosso peito, no nosso coração também, irmãos. O que esses homens e mulheres pagaram no passado para que o Evangelho chegasse até nós, não é uma coisa para a gente simplesmente vir aqui hoje sentar e falar, ah, linda palestra, que legal, vou fazer algumas anotações. Não, querido, é para você entregar a tua vida para Jesus, começar a viver para Ele, ir para a tua casa e consultar as Escrituras para ver se é bem isso mesmo que eu estou te falando aqui, checar tudo. Checa tudo que eu estou falando, questione, pergunte, duvide, pesquise, tenha suas próprias conclusões, busque o Senhor, fala, Senhor, me revela as Escrituras, me leva a entender aqui a Bíblia Sagrada, faz isso, vai ler essa palavra como algo precioso para a tua vida, textos das Escrituras que chegaram até nós, como traduções, por exemplo, como foi feito, se eu não me engano foi de Jerônimo Savonarola, que fazendo tradução da Bíblia, tendo sido preso, ele continuou fazendo e não tinha mais tinta, ele usava do sangue dele para poder traduzir as Escrituras, para que as Escrituras chegassem na mão do povo. Então, meu querido, a Bíblia chegou até para nós hoje, você tem ela até no seu celular, a gente tem muita mordomia hoje. Vamos valorizar o que nós temos. A palavra de Deus é preciosa, ela revoluciona a nossa mente, o nosso coração, a nossa cosmovisão, nossa visão de mundo começa a mudar. A gente olha agora morte e vida de uma maneira diferente do que outras pessoas veem, porque nós entendemos que nós seguimos aquele que é o eterno. Nós temos um nome que é um nome poderoso. Crente que é crente, que ama a palavra de Deus, para de ter medo de feitiçaria, de sapo morto costurado, sabe, na tua casa, para com esse medo dessas coisas. Aquele que é do Senhor, que serve o Senhor, praga alguma chegará à sua tenda, diz a palavra de Deus. Maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Para de ter medo dessas coisas, para de ter medo de assumir a tua fé. Não se envergonhe do Evangelho de Cristo. Não se envergonhe, como aquele homem que eu citei, eu citei isso nessa reunião, né? Que eu citei do Policarpo, que morreu com 82 anos, e que, foi aqui, né? Tá, desculpa gente, três cultos que eu estou pregando, eu já não sei mais o que eu preguei, que eu não preguei, tá bom? Mas se lembra do que ele falou? 82 anos eu segui esse Senhor, Ele nunca me fez mal nenhum, não é agora que eu vou abandoná-Lo, porque vocês estão me falando isso. Não negue Jesus por nada, meu irmão. Assuma a sua vida de cristão. Me lembro do meu tempo de escola, porque eu era gente boa, brincava com todo mundo, tudo mais, e procurava evangelizar as pessoas. Eu me lembro de uma vez, uma pessoa chegou para mim, né, e falou o seguinte: você é crente? Eu virei para a pessoa e falei: você não é? Ué, ela que tem que se constranger, não eu. É inteligente servir o Senhor, tem orgulho da sua fé, tenha prazer em servir o Senhor, é para o resto da vida isso, amém? Deixe-me orar com você. Senhor, aquece o nosso coração para te servir, com toda a nossa vida, nós entregamos nossa vida nas tuas mãos, a minha vida eu entrego nas tuas mãos, Senhor, e tudo que eu preciso está em ti, minha vida é tua, minha história é tua, minha esposa é tua, meus filhos são teus, minha casa é tua, tudo que eu tenho é teu, Senhor. E eu sei que esta oração dos meus irmãos aqui também. Estamos aqui para te servir e realizar a tua obra, então coloca a tua palavra na nossa boca. Ajuda-nos a pregar o evangelho a toda criatura. Ajuda-nos a expandir o teu reino, falar do Senhor, falar do teu amor, falar até sem palavra alguma, com gestos de caridade, com esmolas, ou com olhar de misericórdia, visitando os enfermos, ajudando pessoas. Nos ajude, Senhor, a pregar o teu evangelho o tempo todo com a nossa vida. Usa as nossas vidas, para isso eu te peço, encha a tua igreja com teu Espírito Santo. Seja uma igreja santa, uma igreja comprometida, uma igreja que te ama, uma igreja cheia da tua palavra. Cuida da tua igreja, Senhor, eu te peço, no nome de Jesus, amém, amém. Ao nosso Deus, aleluia. Que o Senhor te abençoe. E eu queria recomendar algo para você: leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Separe um tempo amanhã, hoje mesmo, antes de dormir. Meu pai lia a Bíblia antes de dormir. Alguém fala: ah, né, se eu for ler a Bíblia antes de dormir, eu durmo. Durma com os anjos, querido. Olha a coisa linda. Mas leia a Bíblia. Ah, por onde eu começo? Não pega de Gênesis para Apocalipse, não, querido. Pega o Evangelho. Ou Mateus, Marcos, Lucas, João, qualquer um deles. Vai ler sobre Jesus. Vai andar naquelas ruas, aprender sobre Ele. Vai ler. Leia várias vezes o mesmo texto, ou pega o livro de Atos que nós estamos estudando, vai ver Jesus na vida dos apóstolos, os atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos, Jesus vivo no meio da sua igreja. Vai ler, e se encante com essa realidade espiritual, que muitas vezes durante a semana ficamos distantes disso. Que Deus te abençoe, que Deus te dê toda a graça. Me permita abençoá-los antes de você ir embora, por favor. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja do Senhor, agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Boa semana para você. Que o Senhor te abençoe. E eu gostaria de convidar você para abençoar quem está do teu lado antes de sair. Abençoa teu irmão, abençoa tua irmã. Desejo uma boa semana para eles também. E a você que nos acompanhou pela internet, que o Senhor te abençoe. Uma excelente semana para você. Vá ler as Escrituras, se encantar com a Palavra de Deus. Tenho certeza que vai ser um sólido fundamento na sua vida. Deus abençoe. Até domingo que vem.